O Brasil é o país com maior incidência de raios em todo o planeta, chegando a cerca de 50 milhões por ano. Essas descargas elétricas podem ter até 30 mil amperes, mil vezes mais do que um chuveiro elétrico. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ocorrem, em média, 111 mortes e cerca de 500 pessoas são vitimadas no país por ano por acidentes desta natureza. Patrick Dipp da Silva, soldado da Corporação de Bombeiros em Soledade, fala sobre o que diz a legislação e aborda este tema.
Marcos, iniciando, né, a questão da segurança, né, que a gente sempre prima pela prevenção e segurança a incêndios, mas a questão de acidentes também envolvendo descargas elétricas é uma realidade bastante frequente em nosso país e em nosso estado também, né, que é um dos estados que tem maior incidência desse tipo de acidente. O que diz a nossa legislação atual, né, na parte de prevenção a incêndios e salvamento de pessoas? Atualmente, a questão do para-raio, que é uma maneira de atenuar, né, essa questão dos raios, das descargas atmosféricas, o para-raio é exigido apenas para uma edificação característica no nosso estado, que são os silos. Né? A nossa lei de 2013, a Lei de Segurança contra Incêndio número 14376, ela retirou outras edificações legais para fiscalização do Corpo de Bombeiros. A nossa lei anterior, que era de 97, a Lei 10.987, né, que era regulamentada pelo Decreto 37.380, ela trazia a exigência de para-raios em edificações maiores de 3 pavimentos, então, com 4 pavimentos, qualquer tipo de edificação era obrigada a projetar e instalar para-raios, ou edificações com mais de 750 metros de área quadrada construída. Então, grande parte das edificações aqui do município, que deram entrada nos seus planos de prevenção anteriores a 2013, são protegidos pelo para-raio, né, que traz uma certa segurança para essas edificações e as pessoas, né, que trabalham, que moram, que atuam nesses locais. Não havendo essa proteção, que é fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros, a gente tem que ver se na incidência, né, desses raios, que geralmente vem com tempestades, a pessoa vai estar dentro ou em áreas escampadas, que tanto para um quanto para outro são orientações específicas, como a gente vai falando no decorrer da entrevista.
Na questão de pessoas que estão à beira de praias, à beira de piscina, campos de futebol, entre outros locais em dias de chuva, é perigoso permanecer? Que cuidados devem ser tomados?
É, a gente iniciando, né, a questão de mananciais, rios, piscinas, né, a gente sabe que a água ela é condutora de energia elétrica. E a descarga atmosférica nada mais é do que uma energia elétrica, né, que desce das nuvens e até atingir o ponto mais elevado da Terra nessa linha de acesso, né. Então, o mar, rios, piscinas, não são locais indicados para as pessoas permanecerem enquanto estarem em aproximação e durante tempestades. A gente até tem os treinamentos salva-vidas, né, sempre são instruídos que apitem, né, quando há aproximação de tempestades da faixa litorânea, que apitem advertindo os banhistas para que saiam da água, procurem locais seguros até essa tempestade passar, porque a água sendo condutora, ela pode fazer com que a pessoa sofra uma descarga. Também áreas escampadas, né, como aconteceu esse final de semana no campo de futebol, essa área ela tem uma incidência de raios porque é uma área aberta. E as pessoas elas vão funcionar realmente como para-raios, porque uma pessoa ela vai estar na sua estatura, né, de altura, então o raio ele vai procurar a altura mais próxima para atingir, e a pessoa vai acabar sendo um condutor direto. Inclusive, as demais pessoas que estiverem ao seu redor também podem ser atingidas, que foi o que infelizmente aconteceu nesse final de semana. E demais circunstâncias também nunca estar próximo, né, de cercas, de equipamentos metálicos, que eles também serão condutores.
O que as pessoas devem evitar fazer em dias de tempestade? Quais os cuidados que devem ser tomados?
É, o principal cuidado, né, se a pessoa está na sua residência, que permaneça dentro dela. É, preferencialmente longe de aberturas, né, como janelas e portas, que faça o desligamento dos aparelhos elétricos, né, pode ser na chave geral da residência, como pode ser simplesmente tirando, né, geladeira, fogão, outros equipamentos elétricos, televisões, ar-condicionado, para que não tenha danos nesses equipamentos e também que não possam ser, né, causadores aí de descargas. Tirando simplesmente do interruptor, já facilita e a pessoa vai poder estar mais segura. Também, né, a gente fala a questão das pessoas evitarem sair à rua quando tem essa incidência. Mas não sendo possível, em acontecendo, que permaneçam dentro dos seus veículos, que os veículos são locais seguros para se abrigar da tempestade.
Bem, Patrick, você falou ainda dentro de casa, mas tem pessoas que tomam banho mesmo quando há essa incidência de grandes descargas elétricas. É um momento inoportuno para isso?
É, o próprio, a prática, né, que a gente, quando era pequeno, né, Marcos, a prática do banho de chuva é bem perigoso, porque o corpo humano, ele estando molhado, ele vai ser, a corrente vai passar bem mais rápido por ele, né? Então, evitar tomar banho de chuva, essa prática a gente sabe que a gente vê as crianças, né, na rua fazendo, mas não é indicada. E o próprio banho dentro de casa, né, porque é o chuveiro, ele é um equipamento elétrico e ele pode também ser um condutor ali, e a gente, estando dentro do box, no chuveiro, pode acabar sendo atingido pela descarga.
Bem, em caso de receber a descarga elétrica, como socorrer essa pessoa que foi atingida?
É, a primeira orientação que a gente passa é ligar, né, para o Corpo de Bombeiros, telefone 193, ou, na falta desse Corpo de Bombeiros, no município da área de ação, né, digamos que a tua cidade não tem Corpo de Bombeiros, aqui em Soledade a gente é responsável por mais 7 cidades que não tem Corpo de Bombeiros como sede, né, na cidade. Ligue 192, que é o SAMU, ou, né, também na falta deste, entre em contato com a unidade, né, o posto de saúde ou o hospital da cidade mais próximo, né, para que seja feito os primeiros socorros nessa pessoa. Geralmente, essa descarga elétrica ela vai causar uma parada cardíaca, então, se a pessoa não tiver os conhecimentos mínimos de como se realiza uma reanimação cardiopulmonar, para que faça, né, o contato com os meios de segurança responsáveis pelo socorro, para que a gente desloque o mais rápido possível e faça o socorro dessa pessoa que sofreu a descarga.
Bem, você falou quais os cuidados que deve ter dentro de casa, o que pode ser feito para obter total certeza de que está protegido dentro da própria casa. Mas e na rua, como fazer?
É, na rua é tentar evitar se aproximar de equipamentos elétricos, né? Embaixo de postes, cercas, né? Equipamentos que tenham linhas de frequência, rádios ou questão de linhas telefônicas, né? Preferencialmente se abrigar em edificações de alvenaria, né? Se possível, e estando em uma área totalmente descampada, deitar-se ao solo, porque deitando ao solo tu vai estar ao nível do solo, tu vai impedir que a tua estatura te faça ser um para-raio. E tendo alguma floresta, algum local mais seguro que você possa adentrar, tentar ficar em meio às árvores, não encostado no tronco nem nas raízes, porque você pode ser atingido também caso caia um raio, né, nessa floresta, e evitar também árvores que ficam em meio descampados, porque essa árvore ela vai ser a única estrutura elevada na área, e com certeza ela também vai ser, se ela for atingida, você vai ser atingido junto. Então, áreas descampadas, ou procurar uma área que tenha uma estrutura, né, uma estrutura de alvenaria principalmente, e possa ser uma área segura, ou em florestas, não ficar em meio às árvores, mas não encostar em raízes e troncos, porque você ainda vai poder ser atingido.
Para evitar estes casos e diminuir o número de vítimas, é necessário tomar cuidados durante chuvas e tempestades, principalmente na primavera e verão, período de maior incidência do fenômeno. Marcos Vinícius de Souza para a tua Rádio Cristal.